Iniciamos então a nossa última aula do curso Estrutura do Pensamento, um curso que teve como objetivo a abertura da caixa de ferramentas da estrutura do pensamento. Não aquilo que nós estudamos durante o nosso curso de formação em filosofia clínica. Aquilo vocês têm já nos centros de formação, não é necessário a gente revisitar aqui, mas sim o que surge a partir dali, né? E vimos muitas coisas. Vimos a estrutura de peso, fizemos diálogos com a psiquiatria, com a psicanálise, com os psicologismos, com a própria filosofia. Vimos elementos complexos da estrutura do pensamento. Vimos quando ela é uma construção, quando a estrutura de pensamento é também uma invenção, a semelhança do que fizemos com o inconsciente, né? Fizemos vários diálogos, alguns difíceis, alguns que exigiram muitas revisões, né? Em algumas aulas, e chegamos aqui ao encerramento. Num futuro, mas que não será próximo, talvez tenhamos uma edição, um pós-fácil aos nossos estudos aqui, mas é um curso menor, de 3 meses, algo, mas não para já. Por agora, o que vimos aqui cumpre o objetivo traçado, vocês terminam o curso tendo uma visão significativa dos tópicos, dos desdobramentos, das áreas mais afastadas da EP, que são tão pouco trabalhadas durante o curso de formação, e é compreensível, né? Ali o propósito é passar o básico, o essencial. E hoje, para o encerramento do curso, eu separei um texto de um autor, Herbert Wells. Este homem, ele, na época dele, quando ele... Esse texto que nós vamos ver é de 1899. E na época dele, Wells era considerado um visionário, né? Tanto pelas obras que ele nos deixou, obras famosas, mas sobretudo por este olhar de horizonte. Era um homem, uma pessoa que via muito além da época dele. E claro, vocês imaginam o que era isso, não é? Sobretudo na época que ele faz esse texto. Ele vive até mais ou menos a década de 1940, e ele trouxe questões que sequer eram aventadas, como, por exemplo, o risco de uma guerra nuclear que destruísse o nosso planeta, questões ecológicas que hoje são trabalhadas, questões éticas, algumas delas impensadas naquela época, sabe? Só raramente aqui e ali, como, por exemplo, o direito dos animais, né, o direito moral, o direito ético dos animais, pois tudo isso ele já trabalhava e pagou um preço muito caro por tudo isso. Esse texto que vamos ver hoje é um dos mais famosos dele, sabe? Uma pequena novela chamada O País dos Cegos. O País dos Cegos. Uma novela breve, na qual ele trata de alguns dos elementos assim que vão fazer eco por muitas épocas a partir dele. Sabe, o texto é um texto bastante simples. Aqui tem alguns dados iniciais, né? Nós vamos trabalhar um texto que vai problematizar os aspectos morais e éticos, tá? O País dos Cegos, ou, conforme a tradução que fizeram, Em Terra de Cego. Muitas crônicas, muitos elementos foram feitos a partir dessa história. Peças de teatro, filmes, outros autores se inspiraram nesse mesmo motivo, como, por exemplo, recentemente o Saramago, né, e muitos outros escritores, cineastas, teatrólogos, cronistas, o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, e temos uma imensidão. O tema realmente, ele, pela simbologia que ele traz, ele nos revela muitas coisas. E para o fechamento do estudo da estrutura do pensamento, ele traz lições muito bonitas. Bem, como é muito extenso para lermos numa aula, considerem ali os Andes, tá? Os Andes equatoriais. E considerem lá dentro dos Andes equatoriais um vilarejo indígena que, por essas razões geográficas, culturais, históricas, acabou ficando isolado, desconhecido do mundo dos homens do restante do planeta. Nesse lugar, as pessoas são cegas. As crianças nascem cegas. E houve tempo em que as pessoas enxergavam, mas os últimos, os anciãos, já estão mortos. Não há mais ninguém, portanto, que enxergue. Pois é nesse contexto que vai chegar um homem que enxerga, um homem que tem visão, que vê a luz do dia, etc. O que esse homem então acha diante disso que ele encontra ali? Ele acha que ele pode ser uma espécie de rei daquela gente, já que todos são cegos. E aqui começa uma das histórias mais pungentes, mais curiosas da nossa época. Lembrem que foi escrito num período que antecedeu duas guerras terríveis que quase dissolveram uma parte imensa da humanidade, né? Primeira e Segunda Guerra. É uma crônica que vem logo antes disso, poucas décadas antes da Primeira Guerra. Pois vamos ver então o que há nela de tão especial e, sobretudo, aqui em que ela atende os propósitos deste nosso curso, da estrutura do pensamento. Bom, ele começa mostrando, não é, que houve um trovão, uma tempestade, e que isso acaba separando para sempre essa terra dos cegos do resto dos Andes e do resto da humanidade, né? E lá nesse lugar, eu vou passar uma parte bem muito grande, que ele descreve vários contextos e tudo, como a população foi atacada pela cegueira e como aos poucos, não é, os últimos que tinham a visão foram morrendo, o que foi acontecendo. Vamos pular toda esta parte, vamos chegar diretamente a um ponto que nos interessa muito. Em meio à pequena população daquele vale, isolado, esquecido, a doença seguiu seu curso. Os velhos se tornaram tateantes e parcialmente cegos. Os jovens viam apenas enevoadamente e as crianças que nasceram deles nunca mais enxergaram nada. Mas a vida era muito fácil naquela baía, rodeada de neve, sem espinheiros, sem insetos nocivos ou outro animal, exceto a raça mansa dos lhamas, que eles tinham carregado e levado e que subiram os leitos dos rios estreitados nos desfiladeiros sobre os quais tinham chegado. Os que vinham tinham se tornado parcialmente cegos, tão gradativamente que mal notaram sua perda de visão. Eles guiaram os jovens, sem visão aqui e ali, até que estes conhecessem maravilhosamente bem todo o vale, e quando no fim a visão morreu entre eles, a raça sobreviveu. Muito bem, já temos um primeiro fator importante. Estes então que passam a viver ali, que eram cegos, de certa maneira conheceram, compreenderam o lugar, ainda que cegos, por aqueles que tinham visão e que lhes mostraram os preceitos das coisas. Estes cegos não construíram uma sociedade, uma cultura a partir de suas cegueiras, mas a partir daqueles que enxergavam. Muitos filósofos trabalharam essa questão. Um deles, Berkeley, por exemplo, no seu famoso ensaio, nos mostra a dificuldade, os problemas e as reorientações de quem não tem visão, de quem tem visão. Ele coloca que a visão, o ver, está ligado ao tato e outros elementos curiosos. Para os nossos propósitos, nós temos alguns elementos aqui. Vamos ver algumas analogias, ok? Terapeutas de todas as áreas, filósofos de todas as áreas, criaturas que se ocupam do estudo das estruturações mentais, da mente, do aparato mental, psíquico, ao longo do tempo, quando os tempos já são outros e eles se aproximam disso, às vezes de uma maneira completamente distinta, não se aproximam a partir daqueles que já circunscreveram e delinearam estes elementos a partir de nomenclatura, a partir de termos, ou seja, esses que antes viam e que agora estão mostrando para esses que vêm depois, que vão tateando através de uma nova teoria, de uma nova cultura, de uma nova... Ou seja, já não há uma geografia e certos cuidados desenhados por gerações anteriores que são, de certa maneira, que passam para outras gerações. Um exemplo nós vimos nesse curso que é o inconsciente, não é? Muitos filósofos clínicos trabalham em seus consultórios com a noção do inconsciente como um prejuízo, como um elemento a priorístico já constitutivo e está ali. Não, aliás, prescinde de uma prova, não é preciso uma prova, ele já existe por si somente. Curiosamente, alguns desses filósofos, por exemplo, dizem: Deus não existe, não há prova nenhuma, é uma invenção humana. Mas o mesmo não dizem eles do inconsciente, para quem o inconsciente é fundamentado cientificamente, etc. e tal. E o mesmo voto de descrédito que é dado a Deus poderia ser dado aqui ao inconsciente, muito, aliás, mais exatamente, né? Mal sabem eles que muitas vezes acabam emprestando a Deus os atributos que eram colocados sobre o inconsciente. Chamam de Deus o que muitas vezes é o inconsciente, alguns que acreditam, e assim sucessivamente. Ou seja, é provável que nós, cegos, por assim dizer, chegamos a estudo de estruturas de pensamento, de malhas intelectivas, de mentes humanas, não a partir de um dado puro. Não nascemos cegos, propriamente, ainda que não tenhamos a visão. Parte dessa visão foi atávica. Recebemos daqueles que viam e que nos mostraram: eis uma estrutura, eis uma mente, isso é psíquico, isso é abstrato, isso é sensorial. Coisas que levamos e que são vícios de linguagem, vícios de estudo, e que talvez outras gerações precisarão para que possam debelar por completo essas coisas e entendê-las sob um outro enfoque que nós muito improvavelmente chegaremos a ter, ok? Não, pelo menos por enquanto, não dá. Bem, então ele prossegue aqui a obra dizendo: as gerações seguiram-se umas às outras. Chegou uma hora em que nasceu uma criança que estava a 15 gerações daquele ancestral, que saíra do vale com uma barra de prata para buscar a ajuda de Deus e que nunca voltara. Por volta dessa época, aconteceu que um homem veio do mundo externo para esta comunidade. E essa é a história deste homem. Bem, não pensem que eu vou seguir todo o tempo essa analogia inicial que eu fiz, tá? Nós vamos trocar para várias outras e diferentes endereços aqui. Vai chegar alguém agora que vê neste mundo. E aqui eu quero mudar um pouco a analogia. Nós que construímos, que estudamos estruturações de pensamento. Por vezes nós mesmos faremos o papel deste que chega. Por vezes nós mesmos conseguiremos ver, recuperar a visão ou ter uma visão diferente para além daquela que não temos, para além daquela que poderíamos ter, ou um desdobramento da nossa cegueira, mas que nos propiciará uma conversação curiosa com os estudos que fazemos em estrutura de pensamento. E de certa forma esse curso buscou muito disso com vocês, ok? Vamos ver. Era um montanhês da região perto de Quito, um homem que descera até o mar e tinha visto o mundo, um leitor de livros, de uma maneira original, um homem de inteligência aguda e empreendedor. E fora contratado por uma equipe de ingleses, que tinha vindo ao Equador para escalar montanhas, para substituir um de seus 3 guias suíços que ficara doente. Vejam então que este homem que chega é um homem que tem cultura, que tem viagens, que tem conhecimentos. Em outras palavras, o Wells está nos dizendo que não é apenas a visão que ele traz. Ele traz conhecimento de mundos comparativos para conversar com estes que sempre estiveram ali. E que tudo que sabem está ali, e que acessam isso que está ali, não pelas luzes propriamente. Vamos ver o que vai acontecer deste diálogo entre eles. Aí ele conta a dificuldade que tiveram para chegar até o vale e tudo, que ele havia caído e que havia se escorregado lá para um lugar, e muito, muito lá embaixo, nevoadas à distância, eles podiam ver as árvores subindo de um vale estreito, fechado. Era a perdida terra dos cegos. Mas não puderam saber que era a terra dos cegos, nem distingui-la de modo nenhum de qualquer outro trecho estreito do vale lá em cima. Nervosos com esse desastre, abandonaram sua tentativa à tarde. E o Pointer foi convocado para a guerra antes que pudesse empreender uma nova escalada. Ou seja, aqueles homens tiveram que ir embora. Né? Ele estava no grupo. Até hoje, o monte se ergue numa crista inconquistada e o abrigo de Pointer está arruinado entre as nevas, sem que ninguém tenha voltado a visitá-lo. Pois o homem caiu lá dentro e sobreviveu. No fim da encosta, ele caiu 1000 pés e caiu no meio de uma nuvem de gelo sobre uma encosta de neve, ainda mais escarpada do que a de cima. Observem que o Wells, ele coloca como critério de separação e de diferenciação aqui o fator geográfico, que na época dele era algo, os que vão viajar agora para a Grécia vão ver nítido o que é um fator geográfico como elemento separatista. É tremendo, sabe? É uma coisa assim que a gente fica surpreso. Na Grécia, o ônibus, nós já estamos ali onde é o oráculo de Delfos, e no entanto ele vai levar muito tempo até chegar ali, a poucos metros. Tamanhas são as voltas e voltas que ele precisa fazer até que possa chegar. Vamos adiante. Pois então, esse, ele mostra como chega até ali. Não chega com facilidades. Chega desabando, caindo. E não subindo. Vejam bem os termos simbólicos que aqui o Wells recolhe. Bom, aí ele perde o material dele, passa um monte de necessidades, chegou à conclusão de que devia ter caído e olhou para cima para ver, exagerada pela luz fantasmagórica da lua nascente e a tremenda queda que tinha sofrido. Por um momento, percebeu, olhando vaziamente para aquela vasta parede de rocha pálida que culminava lá em cima, surgindo de momento a momento uma maré rasante de escuridão. A beleza fantasmagórica, misteriosa, o manteve parado por um tempo, e então ele foi tomado de um paroxismo de riso soluçante. Foi, aí ele descreve o lugar onde ele está, que é belíssimo, sabe? Olha um trecho aqui, ó. Foi acordado pelo cantar dos pássaros nas árvores. Achou-se num pequeno monte ao pé de um vasto precipício e percebeu que estava com ranhuras causadas pela descida que ele e a neve tinham sofrido. Acima, em frente dele, uma outra parede de rocha se erguia contra o céu. O desfiladeiro entre esses precipícios ia para o leste e para o oeste e estava cheio da luz do sol matinal. É muito bonito o lugar onde ele foi parar. Deixa eu passar aqui vários trechos adiante. Até que ele chega na aldeia, tá? Vamos passar para essa parte diretamente que cumpre os nossos propósitos aqui. De tudo que eu saltei aqui no nosso trabalho, é importante que vocês considerem uma coisa. O Wells vai fazer essa diferenciação e adaptação da chegada desse homem à aldeia após todas essas belezas, mas agruras que ele passa nesses vales, que são imensos, escarpados, infinitos, que mostra bem os contrastes, não é? E de fato, ainda hoje, na nossa época, nós pesquisadores da estrutura do pensamento, nos seus desdobramentos, e quando chegamos no caderno G e vemos aquele oceano de possibilidades das interseções de EPs que às vezes uma EP maior faz sucumbir uma menor, da qual ela se alimenta, às vezes é essa EP menor que em interseção com três ou quatro outras faz com que essas outras venham a padecer, às vezes há um movimento participativo, há todo tipo de associação possível que nós vemos lá no caderno G1, G2, G3 que vocês têm. Pois então, quando nós temos ali o foco a partir sempre de um prisma filosófico, estamos nos comportando muito provavelmente tal qual os cegos do vale. Mas há uma surpresa aqui na obra de Wells quanto a esses cegos do vale. Quando nós mudamos estes elementos e fazemos isso de várias formas, tal qual esse homem que tinha visão nos aventurando para áreas remotas da EP, não é? E passando por todo esse desconforto existencial de regras que mudam de uma área para outra da estrutura de pensamento. Numa área você está nos fatores lógicos e ao se desligar dali e caminhar mais para frente esbarra às vezes lá no tópico 3, nas abstrações, e assim vai. Muitas vezes acontece isso, o que faz mudar radicalmente a concepção e a visão em torno das coisas para muitos de nós. Bom, então ele fala que bem ao alto do vale havia um muro, que parecia ser um canal circular do qual vinham os filetes d'água que alimentavam as plantas nas pradarias. Nas encostas mais altas, acima do canal, rebanhos de lhamas comiam o ralo pasto. Bom, antes disso ele disse que tudo isso pareceu muito estranho quando esse estrangeiro que tem visão chegou e considerou isso, lembrem, pelos olhos, pelo olhar, tá? Cercados aparentemente abrigos ou manjedoras para os lhamas, se erguiam contra o muro fronteiriço aqui e ali. As correntes de irrigação corriam até se juntarem num canal principal rumo ao centro do vale, abaixo, e esse canal era cercado de cada lado por um muro à altura do peito. Isso dava uma estranha qualidade urbana a esse lugar recluso, qualidade grandemente realçada pelo fato de que vários caminhos, pavimentados com pedras brancas e pretas, e cada um com uma curiosa pequena curva em cada esquina, iam para lá e para cá de modo ordenado. As casas da aldeia central eram bem diferentes da aglomeração casual e amontoada das aldeias montanhesas que ele conhecia. Vamos ver. Lembrem que é uma aldeia que era habitada por pessoas cegas. pessoas cegas que moravam ali, mas que isso 15 gerações haviam se passado, não é? Algumas centenas de anos, desde que o último homem que tinha visão e que tinham construído aquilo e que agora era habitado por cegos. Quer dizer, eles devem ter feito muitas adaptações, muitas coisas que não serviam para eles, pelos propósitos, pela maneira como se orientavam ali dentro. Vamos ver essa parte. As casas ficavam numa fileira contínua de cada lado de uma rua central surpreendentemente limpa. Aqui e ali, sua fachada multicolorida era perfurada por uma porta e nenhuma única janela quebrava sua frontaria harmoniosa. Eram multicoloridas com extraordinária irregularidade, manchadas com um tipo de cimento que era às vezes cinza, às vezes pardo, às vezes cor de ardósia ou marrom escuro. E foi a visão desse colorido selvagem que trouxe primeiro a palavra cego aos pensamentos do explorador. O bom homem fez isso, pensou. Deve ter sido tão cego quanto um morcego. Ou seja, quem fez isso deveria ser tão cego. Cobriu as tintas, né, gente? Precisava pintar aquilo por razões de manutenção, de manter as paredes. Cobriu com tinta, sem se importar com que tinta foi colocando aquilo de qualquer jeito, desde que protegesse. E ele disse: quem fez isso é cego que nem um morcego, não vê nada. Ele desceu um trecho agudo e assim chegou ao muro e ao canal que corriam em torno do vale, perto de onde o último despejava seu excesso nas profundezas do desfiladeiro, num fio fino e ondulante de cascata. Agora ele podia ver alguns homens e mulheres descansando em montes empilhados de grama, como se estivesse gozando de uma sesta na parte mais remota do prado, e perto da aldeia algumas crianças deitadas, e então mais perto três homens carregando baldes em armações presas aos ombros, ao longo de um pequeno caminho que levava do muro circundante rumo às casas. Esses três homens vestiam trajes de lã de lhama e tinham botas e cintos de couro e usavam chapéus de lã com aba traseira e protetores de ouvidos. Seguiam um ao outro como se fosse uma fila, andando devagar e bocejando enquanto andavam, como se fossem homens que estivessem ficados acordados a noite inteira. Havia algo tão reconfortante de prosperidade e respeitabilidade em seu comportamento que, depois de hesitar um momento, Nunes se ergueu para a frente, tão visivelmente quanto possível, por cima da rocha e deu um grande grito que ecoou pelo vale todo. Os três homens pararam, moveram as cabeças como se estivessem olhando em torno deles. Viraram o rosto para lá e para cá, e Nunes gesticulou largamente. Mas eles não pareciam vê-lo, apesar de todos os seus gestos. E depois de um tempo, dirigindo-se para as montanhas longínquas à direita, eles gritaram como em resposta. Nunes berrou de novo, e enquanto gesticulava de novo sem resultado, a palavra cego surgiu bem clara em seus pensamentos. Esses loucos devem ser cegos, disse. Quando, no fim, depois de muita gritaria e ira, Nunes atravessou o curso d'água por sobre uma pequena ponte, passou por um portão do muro e se aproximou deles, teve certeza de que todos eles eram cegos. Estava convencido de que essa era a terra dos cegos, da qual falavam as lendas. A convicção havia se apossado dele, assim como um sentido de grande e, na verdade, invejável aventura. Os três estavam parados um ao lado do outro, não olhavam para ele, mas dirigindo os ouvidos para ele, avaliando-o por seus passos não familiares. Eles se mantinham bem perto um do outro, como homens um tanto amedrontados, e ele podia ver baixo suas pálpebras fechadas e afundadas, como se os próprios globos oculares ali embaixo tivessem afundado. Faça uma recíproca de inversão, por favor, e considerem como fariam no lugar deste Nunes, chegando num lugar no qual as pessoas todas eram cegas. As casas, viram como é que ele descreve as casas enfileiradas? Só tem uma porta, não tem janela. Ora, mas isso é tão curioso, porque, ainda que cegos, as janelas servem para ventilar, para arejar, para que o sol que aquece, entre. Tudo isso eles deviam ter um conhecimento. O que houve? Por que fizeram assim? O clima, o ambiente, talvez? Sim, o clima lá é bastante frio, como ele diz aqui, não é? Bom, vamos ver o que acontece. Esses homens ficaram assustados, sobretudo com o grito dele. Os três homens pararam, moveram a sua cabeça, já vimos isso. O Wells diz que esses homens, quando notaram que havia alguém ali por perto, que eles não sabiam o que era e que tinha gritado, ficaram com uma expressão de pavor no rosto deles. Um homem, disse um deles, em espanhol mal reconhecível, é um homem. É um homem ou é um espírito que está descendo das rochas? Mas Nunes é esse estrangeiro que tinha visão, avançou com os passos confiantes de um jovem que está começando a vida. Todas as antigas histórias do vale perdido e da terra dos cegos voltaram à sua mente. E em meio a seus pensamentos passava esse velho provérbio como se fosse um refrão: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E muito cortesmente os cumprimentou. Falou a eles utilizando os olhos. De onde ele vem, irmão Pedro? Perguntou um deles. Desceu das rochas, respondeu. Mas Nunes falou: eu venho do alto das montanhas, fora deste lugar aqui, onde os homens podem ver, de perto de Bogotá, onde há 100.000 pessoas e não se vê o fim da cidade. Não se vê? Perguntou Pedro. Não se vê? Ele vê, disse o segundo cego. Dê para lá das rochas. Ele vem de para lá das rochas. O tecido de seus casacos, viu Nunes, era modelado curiosamente, cada um com um tipo diferente de costura. Eles o assustaram com um movimento simultâneo rumo ao seu encontro, cada um com uma mão estendida. Ele recuou diante do avanço daqueles dedos abertos. Venha cá, disse o terceiro cego, seguindo o movimento de Nunes e o agarrando. E eles seguraram Nunes e o apalparam, não dizendo nenhuma palavra mais enquanto não terminaram. Cuidado, disse ele, sentindo um dedo no olho, e descobriu que eles achavam esse órgão uma coisa esquisita nele. Com suas pálpebras piscantes, eles repetiram o apalpamento. É uma criatura estranha, Correia, disse o de nome Pedro. Sinta a dureza de seus cabelos, é como o pelo de um lhama. Ele é áspero, como as rochas. Cuidado, disse de novo ele. E esses homens continuaram apalpando e estudando. Né? Se admiraram que ele falava. Disseram, olha, ele deve ser um homem, porque ele fala. Eles não... E começaram a encher ele de pergunta, né? Até que então, cansados disso e muito excitados, disseram: vamos levá-lo aos anciãos, disse Pedro. Grite antes, disse Correia, para que as crianças não tenham medo. Esta é uma ocasião importante. Então eles gritaram, e Pedro foi na frente e tomou Nunes pela mão para levá-lo às casas. Nunes afastou a mão. e disse: posso ver? Bom, deixa eu colocar algumas coisas aqui para vocês. O Wells era um visionário, mas era um homem que trabalhava questões simbólicas com grande profundidade. Viram o nome de quem diz vamos levar os anciãos? É Pedro quem vai fazer isso. Também outras coisas importantes aqui nesse encontro, ok? Enquanto eu estou narrando isso, eu acho que os meus alunos e colegas aqui se colocam muito no lado do Nunes. Nós somos os Nunes, não é? Nós somos aqueles que enxergam. Só que no início da aula eu nos coloquei no lado daqueles que são cegos. Sabia que logo adiante vocês iam começar a se identificar muito com esse Nunes que é quem enxerga. Vamos voltar para a estrutura do pensamento. Quando nós, como trabalhadores, como investigadores, como pesquisadores da alma humana, caminhamos para rincões distantes da estrutura do pensamento, e lá no caderno A já disse a vocês há muitos anos, há mais de 20 anos, que se em certos momentos a filosofia clínica poderia ela se tornar uma objeção a ela mesma e poderia se desconstruir ela mesma. E de fato, se vamos para as áreas remotas da estrutura do pensamento como pesquisadores, nós seremos os cegos diante daquilo que encontrarmos lá? Ou nós seremos aqueles que têm a visão, o Nunes, com aquilo que encontraremos lá? Por vezes nós teremos a visão e seremos o Nunes, mas nos comportaremos como cegos. Por vezes seremos cegos, mas com um conhecimento tão grande de áreas que teremos a visão muito maior do que alguém como o Nunes. E às vezes, independente de sermos Nunes ou cegos, gente como Pedro e como Correia, como estes outros cegos ou Nunes, a geografia do lugar será tão determinante que invalidará qualquer atenção ou intenção nossa, cegos ou aqueles que vêm. E poderemos ser englobados pelo que encontrarmos lá, poderemos ser destituídos ou jogados para trás, voltando para a EP, essa parte urbana que habitamos, esse núcleozinho rochoso da estrutura do pensamento, que conhecemos já, não é? Por ser o nosso lar existencial. Vamos adiante aqui. Vamos ver o que acontece agora, com o Nunes chegando então aos aldeãos. Vamos ver o que ocorre, não é? Vamos ver aqui. Ouviu pessoas gritando e viu algumas figuras se reunindo no caminho do meio da aldeia. Achou que aquilo enervou e impacientou mais do que tinha esperado. Aquele primeiro encontro com a população da Terra dos Cegos. O lugar parecia maior à medida que se aproximava dele, e as cores manchadas mais esquisitas, e uma multidão de crianças e homens e mulheres. As mulheres e as garotas, notou com agrado, tinham algumas delas rostos bastante bonitos, apesar de seus olhos estarem fechados e afundados. Chegou junto dele, segurando-o, tocando com mãos suaves e sensíveis, cheirando, ouvindo cada palavra que ele dizia. Algumas das garotas e das crianças, entretanto, se mantinham longe, como se tivessem medo, e realmente sua voz parecia mais áspera e rude em relação aos tons deles. Mais suaves, eles o cercaram. Seus três guias se mantiveram perto dele com um ar de propriedade e diziam e repetiam: um homem selvagem veio lá das rochas, de Bogotá, disse Nunes, de Bogotá, para lá das cristas das montanhas. Um homem selvagem falando palavras selvagens, disse Pedro. E o outro berrava para ele, dizia: vocês ouviram isso que eu estou dizendo? É de Bogotá que eu venho. E eles comentavam: a mente dele não está formada, ele tem apenas o começo da fala. Um garotinho acariciou a mão de Nunes. Bogotá, disse debochando. Uma cidade comparada à sua aldeia. Eu venho do grande mundo, onde os homens têm olhos, os homens veem. O nome dele é Bogotá, eles gritavam. Tropeçou, falou Correia, tropeçou duas vezes enquanto chegávamos aqui. Vejam que as pontuações de Wells, tá? O Wells, ele tem esse olhar agudo sobre certas coisas, estranhamente para outras ele parece tão bronco, não é? O homem que via tropeçou, levado pelo cego, tá? Imaginem o que é isso. Levem-no para os anciãos. E eles o empurraram subitamente porta dentro, numa sala tão escura quanto piche, a não ser no outro extremo, onde brilhava francamente uma pequena fogueira. A multidão fechou o caminho atrás dele e bloqueou quase completamente a luz do dia. E antes que ele pudesse deter, tinha caído de cabeça aos pés de um homem sentado. Seu braço estendido bateu no rosto de alguém enquanto caía. Ele sentiu um macio toque na face e ouviu um grito de raiva, e por um momento lutou contra várias mãos que o agarravam. Era uma luta desigual. Ele se deu conta da situação e ficou quieto. Caí, disse. Não pude ver nessa escuridão profunda. Houve uma pausa, como se as pessoas não vistas em torno dele tentassem entender suas palavras. Então a voz de Correia disse: ele acaba de ser criado. Tropeça quando anda e mistura palavras que não querem dizer nada quando fala. Queridos colegas, queridos alunos, vejam que coisa mais peculiar, não é? Este que vê está na terra daqueles que não vê, e ele chega lá achando que tem uma grande vantagem. E esses outros que não veem estão tratando como ele tendo uma anomalia, como ele sendo algo menos, como alguém, não é? Não estão concedendo a ele nem o privilégio que ele achou que teria de ser um rei entre os cegos. Cadê? Não é nada disso que está acontecendo. O trabalho nosso nas áreas remotas da estrutura de pensamento, e mesmo em algumas áreas bastante urbanizadas da estrutura de pensamento, nos concede o mesmo dilema muitas vezes. Achamos que estamos entrando como conquistadores, como aquele que vai pesquisar, que vai descobrir, que vai ver o desconhecido. E quando chegamos lá, somos de tal maneira, muitas vezes, equacionados em nossas pretensões, sentenciados em nossas propostas e ensinados por aquilo que a gente achava que iria ensinar. Muitas vezes é assim que ocorre, totalmente de modo distinto, não é? Bem, mas eu tenho muitas coisas, muitas novidades ainda aqui para vocês. Vamos prosseguir aqui a leitura. E lembrem que aqui somos nós que vamos lá. Imaginem já se vocês têm amigos que não veem a luz do dia como vocês veem, e que vêm para esse mundo nosso. Será que é assim de lá para cá? Porque nós já construímos o mundo e eles chegam aqui. Será que assim é diferente? O nosso mundo, ele é um mundo propício para quem não tem a visão tal qual nós temos? Ou ele considera isso apenas panoramicamente? Vamos lá, vamos prosseguir o nosso trabalho. A voz de um homem mais velho começou a interrogar Nunes. E ele se viu tentando explicar o grande mundo do qual ele tinha caído, o céu, as montanhas, a visão e outras maravilhas, aqueles anciãos sentados no escuro da terra dos cegos. E eles não acreditavam em nada e não entendiam nada do que eles dizia, fato bem fora das expectativas de Nunes. Há 14 gerações essas pessoas eram cegas, separadas do mundo da visão. Os homens de todas as coisas referentes à visão tinham desaparecido e mudado. A história do mundo lá fora tinha desaparecido e mudado para uma história infantil. E eles tinham deixado de se preocupar com qualquer coisa para lá das encostas rochosas. Cegos de gênio tinham surgido entre eles e questionado os restos de crença e tradição que o povo trazia consigo de seus dias de visão. E haviam posto de lado todas essas coisas como fantasias ociosas e substituído com explicações novas e mais críveis. Que não é o que fazemos quando vamos em direção a rincões da estrutura do pensamento remotos, como temos visto, a certas interseções dilemáticas, como temos visto. Chegamos lá com as nossas réguas, esquadros, compassos, instrumentos de medições, medimos, pesamos, construindo pavimentos de urbanidades, pontes para lá, e achamos que então aquilo está sobre um elemento do razoável. Não é assim que fazemos? Destituímos crenças, desfazemos preceitos para que tudo fique de maneira compreensível conforme entendemos. Foi diferente de quando os pesquisadores, quando você pega os Tristes Trópicos do Claude Lévi-Strauss e vê o que fizeram os pesquisadores aqui na nossa Amazônia com relação aos nossos índios, foi muito diferente. Que pesquisa é essa, segundo a qual eu vou para um lugar e por um cientificismo imperialista eu faço catequizar todas as coisas conforme o meu entendimento? Que pesquisa é essa? Que valor tem uma pesquisa dessas? Os cegos estão se comportando com um homem de visão como um homem de visão se comportava com cegos aqui. E é o que decorre daqui que depois nós vamos estudar como elemento historiográfico, como aquilo que se constituiu a partir de encontros como estes, não é? Bom, muita coisa de sua imaginação tinha murchado junto com seus olhos, e eles criaram para si mesmos novas imaginações com seus ouvidos e dedos cada vez mais sensíveis. Lentamente, Nunes se deu conta disso, que sua expectativa de admiração e reverência em relação à sua origem e seus dons não iria frutificar. E que depois de sua precária tentativa de lhes explicar a visão, tinha sido posta de lado como a versão confusa de um ser recém-criado, descrevendo as maravilhas de suas sensações incoerentes. Então ele se conformou, um tanto espantado, em ouvir a instrução deles. E o mais velho dos cegos explicou a ele a vida, a filosofia, a religião, como o mundo. Tinha sido inicialmente um vazio oco nas rochas, e então surgiram primeiro coisas inanimadas, sem o dom do tato, e depois as lhamas e umas poucas outras criaturas que tinham pouco sentido das coisas, e então os seres humanos e enfim os anjos, que se podiam ouvir cantando e se agitando, mas os quais ninguém podia tocar. História que muito espantou Nunes, até que ele pensou nos pássaros. Os anciãos, continuou, vejam como é que Nunes traduz o que eles contam. Para eles, esses anjos provavelmente eram os pássaros. Nunes traduz isso. O ancião continuou contando a Nunes que o tempo havia sido dividido entre o quente e o frio, que são os equivalentes dos cegos ao dia e noite. E como era bom dormir no quente e trabalhar no frio, de modo que agora, não fosse por sua chegada, toda a cidade dos cegos estaria dormindo. Ele disse que Nunes devia ter sido criado especialmente para aprender e servir a sabedoria que eles tinham adquirido, e que, apesar de toda a sua incoerência mental e todo o seu comportamento estabanado, ele precisava ter coragem e fazer o melhor para aprender, e diante disso toda a multidão na porta sentiu de modo encorajador. Ele disse que a noite, pois os cegos chamam noite a seu dia, estava agora muito avançada, de modo que todos deveriam ir para casa dormir. Perguntou a Nunes se ele sabia dormir, e Nunes disse que sabia. mas que antes de dormir ele queria comer. Trouxeram-lhe comida, leite de lhama numa cuia, o pão duro salgado, e o levaram a um lugar solitário, de modo que eles não o ouvissem comer, e depois ele deveria dormir até que o frio da noite da montanha os acordasse para começar seu dia de novo. Mas Nunes não dormiu de jeito nenhum. Em vez disso, ele sentou no lugar em que o deixaram, descansando os membros e fazendo girar e girar a mente as circunstâncias inesperadas de sua chegada. Bem, aqui nós temos aquele o que nós vimos ao longo da historicidade da humanidade, né? Quando culturas entraram em contato. Aqui já vimos um dos nossos trabalhos, As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, contando como foram os espanhóis da nossa América Andina. Aparentemente eles foram os conquistadores. Hoje é de se questionar se realmente foram conquistadores. Em Casa Grande Senzala, Freire nos coloca, aliás, um texto que hoje é lido de uma forma, mas quando foi lançado ele causou furor aí da elite da época, né? Porque ele questionava de fato quem é que era o dominador, não é? Se o branco que escravizou o homem de cor, ou se foi exatamente o contrário, o homem branco acabou tendo o sentido estético, erótico, ético, epistemológico, musical, filosófico, em grande parte orientado pela cultura africana, não é? Em grande parte, até hoje temos muito isso. É de se questionar quantos de fato têm a pele branca são de fato brancos em suas almas. E é uma das ironias. E aqui vocês começam a ver, quer dizer, o Nunes logo vai compreender, opa, de noite é fresquinho, eles trabalham, então a noite é o dia deles. E em pouco tempo, será que o Nunes não estará se comportando assim? Tratando a noite como sendo o dia? E esse contraste que o Wells nos traz propositadamente, porque ele tinha 10 milhões de outras coisas para mostrar, é uma das ironias, não é? Um dos paradoxos da época que ele já via se antecipar. Vou parar aqui o gravador. Bem, então retornando aqui aos nossos trabalhos, após a consideração dos colegas, vamos aprofundar. Eu vou aqui passar algumas páginas à frente, ok? Porque essa parte toda inicial, eles vão interagir, vão tentar fazer, vão investir muito na epistemologia, ou seja, querer que ele aprenda coisas, e ele vai pensar como lidar com tudo isso. Lá pelas tantas, a história nos diz assim, ó, ele se rebelou somente depois de tentar persuadi-los. Tentou, no início, de várias ocasiões, explicar-lhes o que era a visão. Escutem-me, disse ele, há coisas em mim que vocês não entendem. Uma vez, um ou dois deles o atendiam, sentavam com os rostos abaixados e os ouvidos voltados inteligentemente na direção de Nunes, e ele fez o melhor que pôde para lhes explicar o que era ver. Entre seus ouvintes havia uma garota, com pálpebras menos vermelhas e afundadas do que os outros, de modo que quase se podia imaginar que ela estava escondendo os olhos, e a qual ele esperava especialmente convencer. Ele falou das belezas da visão, de olhar das montanhas, do céu, do nascer do sol, e eles o ouviam com incredulidade divertida, que depois se tornou condenatória. Disseram-lhe que não havia montanhas de modo nenhum, mas que o fim das rochas onde as lhamas pastavam era, na verdade, o fim do mundo. Dali partia um teto cavernoso do universo, de onde vinham o orvalho e as avalanches. E quando ele se manteve firme na afirmação de que o mundo não tinha fim nem teto, ao contrário do que eles supunham, eles disseram que seus pensamentos eram pecaminosos. Até o ponto em que ele podia descrever o céu, as nuvens e as estrelas para eles, tudo isso lhes parecia um vácuo monstruoso, um terrível vazio do lugar, no lugar do teto liso sobre as coisas no qual acreditavam. Era um artigo de fé entre eles que o teto da caverna era plenamente liso ao toque. Nunes percebeu que, de algum modo, ele os chocava. Desistiu de vez desse assunto e tentou mostrar-lhes o valor prático da visão. Uma manhã, viu Pedro no caminho chamado 17, vindo para... Eu vou parar aqui um pouco a gravação. Bom, o que ele faz? Vocês viram, né? Primeiro ele tenta argumentar, mas é uma conversa que cai no vazio. Em seguida ele tenta mostrar empiricamente os conhecimentos dele, desse mundo dele, o que seria de benefício para ele. Vamos ver como é que ele faz aqui. E ele se dirige a Pedro, né? Vamos lá. Uma manhã, no caminho chamado 17, vindo para as casas centrais, mas ainda longe demais para audição ou olfato, ele lhes contou isso. Em pouco tempo, previu ele, Nunes, Pedro estará aqui. Um velho notou que Pedro não tinha nada para fazer no caminho 17. Então, como que para confirmar isso, Pedro, quando chegou mais perto, virou e caminhou transversalmente para o caminho 10. E então caminhou com passos ágeis rumo ao muro externo. Eles ridicularizaram Nunes quando Pedro não chegou. E depois, quando Nunes fez perguntas a Pedro para esclarecer o assunto, Pedro negou e o enfrentou. E daí em diante se tornou hostil a Nunes. Ele os induziu a deixá-lo subir bem longe, pelas encostas da pradaria, rumo ao muro, com um companheiro que concordasse. E para ele prometeu descrever tudo o que acontecia entre as casas. Ele notou certas idas e vindas, mas as coisas que realmente pareciam ter significado para aquela gente aconteciam dentro ou atrás das casas, sem janelas. As únicas coisas de que tomavam nota para testá-lo, e dessas coisas ele não podia ver ou dizer nada. E foi após o fracasso dessa tentativa e da ridicularização que eles não conseguiram reprimir, que ele recorreu à força. Pensou em segurar uma pá e de repente derrubar um ou dois ao chão, e assim, em combate leal, mostrar a vantagem dos olhos. Chegou até, com essa resolução, a segurar sua pá, e então descobriu algo de novo a seu respeito, que era impossível para ele agredir um cego a sangue frio. Hesitou e descobriu que todos haviam percebido que ele agarrara a pá. Eles ficaram em alerta, com suas cabeças de lado e ouvidos inclinados rumo a ele, para detectar o que ele iria fazer em seguida. Abaixa essa pá, disse um deles, e ele sentiu uma espécie de horror indivisível. Tendeu a obedecer, então empurrou um dos cegos contra a parede de uma casa e fugiu para fora da aldeia. Que situação, não? Ele está tão convencido das coisas dele, de colocar as questões do mundo da visão dele, que sequer está se dando conta de onde ele está. Isso não é a exceção. O que o Wells nos conta aqui tem sido praticamente a regra na história da humanidade, na maneira como temos feito as coisas ao longo do tempo até aqui, okay? A maneira como chegamos aos territórios, como os territórios vêm até nós, como interagimos, como fazemos as nossas interseções, tem sido muito desta forma. Mas vamos adiante. Ele conta aqui várias dessas situações, não é? aqui a tentativa dele sair, de mostrar para eles. Deixa eu passar um pouquinho. Bom, aí após muitos problemas que ele teve com esse pessoal, agressões, tentar mostrar, tentar fugir, tentar destruir coisas e tudo, perguntaram um dia se ele ainda pensava que podia ver, isso após uma série de padecimentos. Não, respondeu Nunes, isso era loucura. A palavra não quer dizer nada, menos do que nada. Perguntaram a ele, então, o que havia lá em cima. Cerca de 100 vezes a altura de um homem, há um teto sobre um mundo de rocha, e liso, muito liso. E rompeu de novo em lágrimas histéricas. Antes que vocês me perguntem mais coisas, me deem comida, ou vou morrer. Ficou esperando duros castigos. Mas esse povo cego era capaz de tolerância. Encararam sua rebelião como mais uma prova da idiotia e inferioridade gerais dele. E depois que o chicotearam, o indicaram para fazer o trabalho mais simples e mais pesado que tinham para fazer. E ele, não vendo outro modo de vida, fez submisso o que lhe disseram para fazer. Olhem o que vai acontecer, gente. Que coisa muito... Que extrema intuição, não é, que o Wells tem aqui. O que acham que poderia ocorrer a alguém como o Nunes, de modo a finalmente ele poder ter um mínimo de alteridade? De fato. E isso nós vemos em filmes como, por exemplo, Dança com Lobos, não é, quando ele vai lá para uma região muito remota, né? Da civilização dos homens brancos e começa a interagir com os índios e ficar amigo. Viram como que acontece, que aos poucos ele vai fazendo alteridade de fato? Vamos ver aqui. Ficou doente uns dias e eles cuidaram dele bondosamente. Isso fez sem intensificar sua submissão. Mas eles insistiram em que ele permanecesse no escuro, e essa era uma grande miséria. E filósofos cegos vinham e falavam a ele da pecaminosa leviandade de sua mente, e o repreenderam de tal maneira por suas dúvidas sobre a tampa da rocha que cobria sua panela cósmica, que ele quase duvidou se na verdade não era vítima de alucinações ao não ver a tampa lá em cima. Então, Nunes se tornou um cidadão na terra dos cegos, e esse povo deixou de ser um povo generalizado. Eles se tornaram individualidades familiares para ele, enquanto o mundo além da montanha se tornou cada vez mais remoto e irreal. Bom, aqui vocês sabem as lições que vocês têm sobre bases categoriais, autogenias horizontais. Não é? O que acontece se fica muito tempo, se assimila, se interage, não é? Acaba tendo outras vizinhanças, etc. Todas as lições que vocês aprendem em filosofia clínica estão aqui reproduzidas, né? Quanto a essa parte, claro. Então Nunes se tornou um cidadão. Havia Yakov, seu patrão, homem bondoso, quando não estava aborrecido. Havia Pedro, sobrinho de Yakov, e havia Medina, a filha caçula de Yakov. Ela era pouco estimada no mundo dos cegos, porque tinha um rosto anguloso e não aquela maciez satisfatória, vítrea, que é o ideal para o cego, da beleza feminina. Mas Nunes achou-a linda, desde o início, e depois a coisa mais linda neste mundo. As pálpebras fechadas dela não eram vermelhas e afundadas, como era comum no vale, mas parecia que podiam se abrir de novo a qualquer momento. E ela tinha longos cílios, o que levava os outros a julgarem seu rosto gravemente desfigurado. E sua voz era forte e não satisfazia a audição aguda dos jovens do vale. Assim, não tinha sequer um amante. Chegou a hora em que Nunes pensou que, se pudesse conquistá-la, ele poderia resignar-se a viver no vale pelo restante de seus dias. Ele a observava, buscava oportunidades de lhe prestar pequenos serviços e depois percebeu que ela o observava. Uma vez, ou numa reunião, num dia de descanso, eles sentaram lado a lado à tênue luz das estrelas e a música era doce a seus ouvidos. A mão dele pousou sobre a dela e ele ousou apertá-la. E então, ternamente, ela fez pressão de volta. E um dia, quando tomavam sua refeição no escuro, ele sentiu a mão dela procurando suavemente por ele. E como por acaso, o fogo crepitou e ele viu a ternura no rosto dela. Bonito, não? Sim, os valores totalmente diferentes, estética, os preceitos todos, não é? Tudo muito à frente. Wells escreve o seguinte: o amor dele perdeu a adoração imobilizadora inicial e cresceu em coragem. Depois ele decidiu pedi-la em casamento a Yakov e aos anciãos, mas ela ficou com medo e foi retardando as coisas. E foi uma de suas irmãs mais velhas a primeira a contar a Yakov que Medina e Nunes estavam apaixonados um pelo outro. O que vocês acham que acontece? Uma grande oposição, né, gente? No início não queriam saber disso e os jovens ali ficaram irritados, ficaram conversando: puxa, mas vamos misturar as raças? Esse sujeito é de uma outra raça, ele é de junto. Bom, o velho Yakov tinha uma certa ternura por sua filha pequena e ficou abalado, porque ela foi lá e chorou nos ombros do pai. Ela gostava dele já, né? Você percebe, querida, que ele é um idiota, sofre de alucinações, ele não pode fazer nada direito. Sei disso, chorou Medina, mas ele está melhor do que já foi, está se tornando melhor, e ele é forte, é bom, mais forte e mais bondoso do que qualquer homem no mundo, e ele me ama. E ela disse para o pai dela que ela também o amava, ok? O velho Yakov ficou muito preocupado ao descobrir que ela estava inconsolável. Além disso, o que o deixava ainda mais preocupado, ele gostava de Nunes por muitas razões. Então, compareceu à Câmara do Conselho. O que acham que era um problema aqui? É só isso, o fato dele ser um idiota, um atrasado em relação a eles? Não há algo subjacente que acarreta um imenso perigo à sociedade deles? Algo aqui muito delicado, gente, que vocês não estão... O que poderia ser tão grande risco nesse casamento? Que crianças são essas que nascerão? Crianças que terão a visão? Numa sociedade no qual a visão causa esse atrapalho todo? Essa alucinação? Guardadas proporções e evidências e deixando de lado as questões politicamente corretas, será que na nossa sociedade hoje, se um filho nosso dissesse: vou me casar com fulano ou fulana, e a chance de ter um filho com um problema genético gravíssimo que levasse quase certo ao que nós preconizamos como esquizofrenia, acefalia e outras coisas, nós ficaríamos tranquilos? Já alcançamos esse índice de desenvolvimento humanista? Ou será que não? Estão vendo o problema? Quer dizer, esses anciãos estavam vendo: poxa vida, essa mulher, tudo bem que ninguém a quer na nossa sociedade, ela não é nenhum padrão de beleza nem nada, mas ainda assim o que virá a partir dela pode colocar em risco uma série de coisas. Bom, o cérebro dele é que é afetado, disse o médico cego lá no consultório. E agora o que o afeta? Ah, disse o velho Akov, isto, disse o médico respondendo à sua própria pergunta. Essas estranhas coisas que chamamos os olhos, aqui existem para fazer uma depressão macia e agradável no rosto, são doentes. No caso de Bogotá, de uma maneira tal que afeta o cérebro dele. São excessivamente estendidas, ele tem cílios e suas pálpebras se movem, e consequentemente seu cérebro está no estado de constante irritação e distração. Que tal essa teoria? Que teoria, né? Ou seja, o que esse médico está fazendo, e vejam, o Wells coloca essa teoria na voz de um médico, não é? É um cientista, alguém que vai usar a racionalidade para explicar e desenhar as coisas. Não é e um terapeuta, um filósofo clínico, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um neurocientista, um estudioso da alma humana, quando procura estudar estruturas de pensamento e se desloca daquele eixo urbano para regiões remotas para trabalhar questões, também não costuma fazer coisas dessa natureza? Explicações apressadas e já, sabe, curioso isso, não? Ah, eu acho que posso dizer, bom, vocês imaginam que vão... Pois é, como é que vão curar este homem, entre aspas? É isso mesmo que vão fazer. Bom, acho que posso dizer com razoável certeza que para curá-lo completamente, tudo o que precisamos fazer é uma cirurgia bem fácil, ou seja, extrair esses corpos irritantes de sua face. Ora, então ele ficará são? Então ele ficará perfeitamente são e será um cidadão bem respeitável? Graças aos céus pela ciência, sim.
Pela ciência, né?
Mas o modo como Nunes recebeu a boa nova surpreendeu Yakov como sendo frio e decepcionante. Poderia-se pensar, disse Yakov, pelo tom que você fala, que você não se incomoda com minha filha. Foi Medina quem convenceu Nunes a enfrentar os cirurgiões cegos. Você não quer que eu, disse ele, perca meu dom da visão? Ela sacudiu a cabeça. Meu mundo é a visão, disse ele. Ela baixou a cabeça. Há coisas belas, as pequenas coisas belas, as flores, os líquens entre as rochas, a leveza e a maciez de uma pele, o céu longínquo com o passar das nuvens, os pôres de sol e as estrelas. E tem você também. Para ver apenas você já é bom ter a visão. Para ver seu rosto doce, sereno, seus lábios bondosos, suas queridas e belas mãos entrecruzadas. São esses olhos meus que você conquistou, esses olhos que me mantêm ligados a você. São esses olhos que esses idiotas querem tirar. Em vez disso, preciso tocar você, ouvir você, e não devo ver você nunca mais. Preciso ficar sobre esse teto de rocha, pedra, escuridão, esse horrível teto sobre o qual a sua imaginação definha. Não, você não me obrigaria a fazer isso, não é? E aqui nós estamos num impasse, não é, gente? Ao mesmo tempo que já estávamos muito inclinados a essa terra dos cegos, agora já nos afastamos de novo. Porque eles querem fazer, os cirurgiões, os médicos querem fazer a horrenda coisa de mutilar esse homem em prol da saúde, em prol daquilo que eles consideram. Estão vendo? E não é o que temos feito na nossa sociedade? Nós, os terapeutas, até filósofos clínicos, já perdi as contas de quantas vezes ouvi. Não, agora ela tinha enxaqueca, professora, agora ela está bem, como um atestado de que a terapia foi bem sucedida. Olha, meu Deus, o que é isso? Ainda não ouvi um filósofo clínico chegar e me dizer assim, ela chegou aqui cheia de questões, agora ela tem uma enxaqueca, está ótima, professor. Sendo que a enxaqueca foi a resposta para a questão, não. Isso ainda não... Enfim. Aí ele pergunta para ela, né, isso. Olha a resposta dela. Eu desejo, disse ela, às vezes... Sim, disse ele um pouco apreensivo, eu desejo que você não fale mais assim. Vejam que agora eles entram num problema grave, né? Bom, o que acham vocês? Para ficar com a Medina, as emoções dele falam mais alto, tá bom? Amanhã, diz ele, não verei mais. Ó, querido do meu coração, ela respondeu e apertou as mãos dele com toda a força. Machucarão você só um pouco, ela disse, e você vai passar por essa dor, você vai passar por isso, querido amor, por mim. Se o coração e a vida de uma mulher podem fazer isso, vou recompensar você, queridíssimo, você com sua voz terna, vou recompensá-lo. Ele ficou inundado de piedade por ele mesmo e por ela. Segurou-a nos braços e apertou os lábios contra os delas e olhou o doce rosto dela pela última vez. Adeus, sussurrou dessa querida visão, adeus. E então, em silêncio, ele a deixou. Bem, enquanto ele se afasta, o que acham que vai acontecendo com ele? É. Essas páginas aqui são muito contundentes, sabe? Vale a pena ler essa breve novela de Wells. Mas vamos adiante aqui. Ele mergulha em profundas reflexões. Pensou que logo bem adiante a parte que eu separei. Pensou como, em um dia ou pouco mais, poderia descer atravessando passos, chegando cada vez mais perto de suas ruas e ruelas movimentadas. Pensou na viagem pelo rio dia após dia, da grande Bogotá para o mundo ainda mais vasto lá fora, por entre as vilas e aldeias, floresta e lugares desertos, o rio correndo dia após dia, até que suas margens se afastaram e os grandes vapores surgiam brilhante tinham chegado do mar. O mar sem limites, com suas mil ilhas, suas milhares de ilhas e seus navios vistos vagamente ao longo, suas incessantes jornadas em torno daquele mundo maior. Bom, ele se mergulha nas conjecturas dele. Ele olhou para trás, para a aldeia, e então se virou e observou de modo abrangente. Pensou em Medina, e ela tinha se tornado pequena e remota. Virou-se de novo para a parede da montanha, pela qual rumo abaixo o dia claro tinha chegado para ele. Então, muito circunspecto, começou a escalar a montanha. Ou seja, ele toma a decisão, uma outra decisão, não é? É, uma outra decisão. Um pouco afastado dela, ele medita, pensa em todas as coisas, pensa no mundo, na vastidão das coisas. Mas aqui nós temos alguns elementos, ok? Durante todo o curso nós estudamos a estrutura do pensamento. Mostrei para vocês alguns aspectos, e apenas alguns, porque há outros, mas a gente tem limites, não é? E não poderia eu me comportar com os meus alunos e colegas como Nunes se comportou e nem como os cegos se comportaram. Porque muitas vezes eu e cada um dos colegas é cego, é Nunes, às vezes somos o contexto e não somos nenhum dos dois, às vezes somos tudo um aglomerado, todo um aglomerado só. Então, eu precisei cuidar de certas coisas que foram passadas, tendo em vista isso. Sabendo dos limites, sabendo das nossas considerações. Agora eu pergunto a vocês, assim como Nunes, se é que ele vai sair daí, calma que não terminou a história, se é que ele vai voltar a Bogotá e deixar o amor que ele viveu aí e outras coisas, acham que o Nunes volta e isso que ele viveu passa incólume pela vida dele, sem mácula, sem arranhão, sem uma marcação existencial, isso é apagado por completo?
Acho que não.
Será que vocês que estudam estrutura de pensamento, aqueles que estudam, que vivem, que vão para o consultório, que vão para a vida das pessoas, que fazem leituras filosófico-clínicas da vida e do mundo, após terem estudado tudo o que estudaram aqui, simplesmente vão voltar para o seu esquema de, vamos ver como tópico 4, emoções, conversa com prejuízos e com raciocínio, e ficarão nisso? Ou será que isso que viram agora, essa abertura epistemológica de vários preceitos, vai fazer com que vocês, ao invés de como fazer, talvez como Nunes, queiram navegar de maneira sempre respeitosa, compreendendo limites, compreendendo horizontes, como será que farão? Quando chegou o pôr do sol, ele não estava mais escalando, mas estava longe e muito alto. Tinha estado mais acima, mais adiante ainda, num lugar muito alto. Suas roupas estavam rasgadas, os membros estavam manchados de sangue, estava machucado em muitos lugares. Mas ele se sentia como se estivesse à vontade, e havia um sorriso em seu rosto. De seu lugar de repouso, o vale parecia como se estivesse num poço e quase a uma milha de distância. Já estava difícil de enxergar com a névoa e a sombra, embora os picos de montanhas em torno dele fossem objetos de luz e de fogo. Os picos de montanhas em torno dele eram objetos de luz e de fogo, e os pequenos detalhes das rochas próximas estavam inundados de beleza sutil. Um veio de mineral verde furando cinza, a luminosidade de cristais aqui e ali. Um pequeno líquen laranja de delicada beleza bem perto do seu rosto. Havia sombras muito misteriosas na garganta, o azul se aprofundando para o púrpura e o púrpura para uma escuridão luminosa. E lá em cima estava ilimitada a vastidão do céu. Mas ele não mais prestava atenção nessas coisas. Ficou bastante quieto por ali, sorrindo como se estivesse satisfeito, simplesmente por ter fugido do Vale dos Cegos, no qual tinha pensado ser rei. O brilho do pôr do sol passou, a noite chegou e ele ainda estava quieto, deitado, em paz e contente sobre as estrelas frias e claras. Fim da novela de Wells. Sobre a Terra dos Cegos. Ou seja, viram como é agora ele... Provavelmente agora ele tinha muitos outros sentidos, muitos outros desenvolvimentos. A vida provavelmente agora seria bem outra para ele, não é? Ele poderia caminhar muito além de certas coisas. A conversa no mundo dele já seria outra, o modo de entendimento seria outro, não é? E se um dia ele voltasse, não mais da terra dos cegos, mas dos surdos, é muito provável que ele já chegaria lá não querendo mais ser rei. É muito provável que ele chegaria lá com certos respeitos que aquele não teve, com certos acolhimentos, com certas aberturas epistemológicas que aquele não tinha, não teve, não tem. Ah, e são respeitos que nós temos que ter. Eu fico... Quando um estudante de filosofia clínica começa via historicidade a trazer considerações sobre estrutura de pensamento, alguns tratam a estrutura como algo frio, como algo morto, como Nunes chegando a uma terra dos cegos, querendo colocar as coisas, aquela tabuada, aquela métrica de tabuada, assim, como lidando, achando que são senhores, e subitamente, quando mergulham, alguns são dominados por essa estrutura, que é viva. A estrutura do pensamento é uma coisa viva. Aquele modelo que nós estudamos é apenas o portal para algo vivo, que vai ao infinito. E achar que esse portal vivo, que quando o professor fala, os tópicos se derivam ao infinito, formando tópicos que nem nome tem, formando composições outras. Alguns ouvem, mas não entendem. Estão cegos ou estão se comportando como Nunes, não percebem. Mas quando mergulham, às vezes isso se precipita e modifica tudo. E outros não. Outros serão Nunes para sempre ou cegos para sempre, independente das questões aqui. Ou seja, nesse nosso curso no qual vimos a estrutura do pensamento, esta breve novela de Herbert Wells, escrita e publicada em 1899, de um homem que tinha uma visão profunda dos registros éticos e epistemológicos da humanidade, eu tinha para mim que tinha que ser o encerramento do nosso curso um texto como esse, né, que nos abre para o universo, mas também nos abre para a humildade, nos abre para a sabedoria como um desejo, mas também como o respeito todo que ela merece, não só para os outros, para nós mesmos. Somos Nunes e somos cegos e somos todas essas coisas. Vou desligar aqui o gravador para ouvir agora as considerações dos senhores no término deste curso. Quero agradecer muito a cada um de vocês que fizeram, cada um fez com que esse curso fosse possível. A minha gratidão a vocês. Vou desligar o gravador. Bom, então, quanto às questões colocadas, esta que foi colocada agora nos abre para horizontes importantes, tá? Por isso liguei de novo o gravador. Considerem, por exemplo, se fosse diferente. Se um homem cego, que vivia numa comunidade de cegos, como é que nós vimos aqui, fosse a um mundo onde as pessoas têm visão. E ao chegar lá e ao ouvir essas pessoas, ele diz, nossa, eles são totalmente alienados. Eles estão totalmente esquisitos. Aqui eu vou ser rei dentre essa gente aqui. Eles não ouvem mais, eles não se tocam, eles não se sentem. Eles estão completamente perdidos. Nossa, eu vou ser rei nessa terra, porque em terra de gente assim, quem tem sentidos, quem pode sentir, tocar, esse é rei. Então, nós teríamos uma outra crônica, não é? Uma crônica na qual os elementos semióticos seriam distintos e tudo mais. A ordem aqui que o Wells coloca é uma crítica não apenas a nós, criaturas sociais deste mundo ocidental, mas ele quis pegar lá do Renascimento. Ele mostra o grande engano que faz o Renascimento nos seus preceitos de achar que agora pela razão desenhariam as coisas e tudo, não é? Nós vimos na viagem à Itália como isso, andando pelas aldeias toscanas, nós fizemos todo esse estudo visitando aquelas obras, e quando eles esbarram em certos parâmetros, o que eles fazem? Eles precisam prosseguir de alguma forma e fazem isso ainda desta maneira. Pegam, por exemplo, a fé cristã e via Aristóteles um grupo, via Platão outro grupo, dão seguimento a ela, não é? E há um momento em que isso se torna assim, evidente, né, na maneira como eles vivem, tal qual uma mandala. Conforme você abrir aqui, você cairá num terreno específico. A estrutura do pensamento, de acordo com por onde o pesquisador entra, aquilo que ele vai acessar, ele terá mundos, regiões e conformações muito distintas. E aí ele estará diante dessas questões que vimos hoje aqui, entre outras. Ele se manterá, alguns farão como Nunes até o fim, ficarão na aldeia, terão os olhos operados e procurarão assimilar os conteúdos, etc. Outros não. Outros brigarão, destruirão, farão grandes estragos porque querem que aquelas pessoas vejam, farão experimentos. Outros farão de maneira harmoniosa, participativa, associativista, e assim vai. Quer dizer, com que cuidado nós pesquisadores vamos à estrutura de pensamento de criaturas, às interseções, aos outros elementos? Como temos feito isso? A ciência, por exemplo, o método cientificista é condição para isso? Será que é? Mas se abrirmos mão dele e entrarmos via intuição, será a condição? Ou se entrarmos via sensação, será a condição? Qual a resposta? A resposta é que Uma vez você começando a estabelecer essa interseção, observe se o dado de semiose do seu partilhante for, por exemplo, como Robertinho aqui, a música, ou se for, por exemplo, como a Rose, a literatura, ou como outros colegas, e isso estiver acessível, vá por aí. Se isso é apenas um referencial e a acessibilidade é por outro caminho, vá por ali. E aquilo que você vai encontrar passará por milhares de ajustes, que não são condição de conhecimento exaustivo. Às vezes ainda falta muito no caminho. Agora, se como pesquisadores vamos chegar a essa interseção já com tudo determinado, venho como um pesquisador cientificista, tal qual os médicos cirurgiões aqui cegos, que iam fazer aquela mutilação Nunes em prol da saúde dele. Iam arrancar os olhos dele em prol da saúde dele, em prol do benefício dele, para o bem dele, para que ele deixasse de ser um idiota. Porque, olhem a ironia, a visão o cegava. Olhem o paradoxo, a visão o alienava. Não é? O ícone do Renascimento era o ícone da alienação na fábula de Wells. Podemos estar fazendo a mesma coisa. Se entramos com o nosso compasso estreito, achando que vamos circunscrever a existência e o universo. Não vamos. E essa pretensão é falida. Sabemos disso. Não é? A recomendação é entrarmos e, via interseção, fazermos diferente. Muito diferente. Chegaremos próximo à lição final de Nunes quando está nas Campinas olhando para as estrelas. Talvez. Alguns irão adiante disso. Poderão conversar com esses mundos de uma maneira sublime, belíssima. Vamos ver até onde cada um de nós caminha nesses elementos. Lembrem de quando voltamos, uma coisa que eu sempre friso, né? Em exercícios que fazemos, tal, cuidem as bases categoriais. É o chão nosso, é o nosso lar, é a nossa existência. O Nunes, ao voltar para o mundo dele, ia voltar agora desrespeitando esse mundo? Ou será que ele aprendeu respeito lá no mundo dos cegos e agora ia ter mais cuidado, mais carinho pela base existencial dele? Não é? Há muitas lições bonitas e importantes aqui.